acordo entre empresas e o Ministério da Saúde reduz mais de 1.000 toneladas de sódio de alimentos industrializados.
Exportações do agronegócio brasileiro foram de mais de 9,5 bilhões de dólares em julho.
A partir de hoje, perfil de empresas que têm reclamações está disponível para consulta no Portal do Consumidor.
Terça-feira, 12 de agosto de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo, pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! As indústrias de alimento conseguiram retirar mais de 1.000 toneladas de sódio de bisnaguinhas, de pães de forma e de macarrões instantâneos.
Esse foi o resultado de um acordo entre o Ministério da Saúde e a Associação das Indústrias da Alimentação, que prevê queda de 1.800 toneladas dessa substância até o final desse ano.
O sódio está muito presente em alimentos processados e no sal de cozinha.
Segundo o Ministério da Saúde, consumir sal não tem problema. O risco, Kátia, está no exagero e pode causar doenças renais, cardiovasculares, hipertensão arterial e outros males.
No Brasil, a estimativa é que o consumo médio de sal seja de 12 gramas por pessoa por dia, quando deveria ser de 5 gramas. Um acordo firmado em 2011 entre o Ministério da Saúde e a Associação das Indústrias da Alimentação prevê a redução gradativa do sódio nos alimentos processados. Os primeiros a serem avaliados foram massas instantâneas, pães de forma e bisnaguinhas. 54 marcas foram analisadas em laboratório pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Desta amostra, 40 tiveram resultados melhores do que o esperado. No total, foram quase 1.300 toneladas de sódio a menos nesses produtos. O ministro da Saúde, Arthur Chiorro, explica que a adesão das indústrias é voluntária e destaca a importância da medida.
Essa redução, ela se materializa numa redução importante, que foi 3,8% menor o número de óbitos por doenças crônicas não transmissíveis, prematuras. Ou seja, a gente sabe que o sal em excesso, ele tem um papel muito importante nas doenças cardiovasculares e isso começa a ser enfrentado.
Edmundo Clotes, presidente da Associação das Indústrias da Alimentação, afirma que já existem fábricas produzindo sal sem sódio no país e que esse processo de redução requer muitos testes e pesquisas.
Um produto que é usado milenarmente, você não troca de uma hora para outra, porque ele tem diversas funções, principalmente o cloreto de sódio, ou sal, né, como é conhecido. Ele tem que passar por experiências, primeiro, de paladar, tem que passar por experiências de reações físico-químicas no próprio produto, quando você cozinha ou quando você prepara. E você tem que ter também o abastecimento desses produtos para substituir.
Enquanto a indústria reduz o sódio dos alimentos, a dica da nutricionista Rafaela Marque é usar na escolha de ingredientes mais saudáveis.
Em substituição aos enlatados, embutidos e temperos industrializados, nós podemos facilmente substituir por temperos naturais. Manjericão, orégano, cebola, alho, pimenta.
Pão de forma, bisnaguinha e macarrão instantâneo são apenas os primeiros itens de uma lista de 16 categorias de alimentos industrializados que estão na mira desse pacto entre o Ministério da Saúde e a indústria alimentícia. Ao todo, a meta é retirar mais de 28 mil toneladas de sódio dos produtos nos próximos 6 anos. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E 26 hospitais universitários vão receber quase 31 milhões e meio de reais para custear as atividades.
A autorização, que está no Diário Oficial da União de hoje, é da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, instituição pública que administra os hospitais.
A liberação desse dinheiro faz parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, uma política criada há 4 anos para recuperar essas instituições.
Os recursos liberados para hospitais universitários vão permitir às instituições desempenhar as funções de ensino, pesquisa e extensão. O dinheiro pode ser usado para a compra de medicamentos, materiais médico-hospitalares, produtos para a saúde, material para exames, equipamentos e mobiliário. Os 26 hospitais atendidos vão receber os recursos em parcela única. No total, serão liberados R$ 31.400.000. Atualmente, existem 49 hospitais universitários federais no Brasil. Eles atendem aproximadamente 1 milhão de pessoas por mês e realizam 2,5 milhões de exames. Reportagem Ricardo Carandina.
E ainda no tema saúde, Kátia, você sabia que quando faz frio, quem tem problemas cardíacos precisa ficar mais atento?
É, Luciano, nos dias mais frios, segundo o Instituto Nacional de Cardiologia, que é vinculado ao Ministério da Saúde, os índices de infarto agudo do miocárdio podem aumentar até 30%, principalmente quando a temperatura está abaixo dos 14 graus.
Segundo o Instituto Nacional de Cardiologia, a exposição ao frio provoca contração dos vasos sanguíneos e aumento da pressão arterial, fatores que sobrecarregam o coração. O médico do Instituto Nacional de Cardiologia, Felipe Pitella, explica que existe um grupo de risco aos efeitos da baixa temperatura.
São os idosos, os pacientes hipertensos, diabéticos, os fumantes, os pacientes com colesterol aumentado e até os próprios pacientes que já tiveram infarto ou até aqueles que já sabem que têm obstrução, entupimento das coronárias. E esses pacientes são os mais vulneráveis. E vindo para o fim, sobrecarrega o coração, pode ser o fator desencadeante, pode ser o gatilho para que aconteça um infarto agudo do miocárdio.
A aposentada Darcília de Oliveira, de 76 anos, mora em Brasília, cidade que apresenta baixas temperaturas nesta época do ano. Darcília conta que estava com sobrepeso quando sofreu um infarto em maio do ano passado.
E lá pelas 5 horas da tarde, mais ou menos, eu comecei a sentir uma dor assim, parecia que estavam apertando, quebrando os meus ossos. Tomei um remedinho qualquer, me acalmei e eu até que dormi bem à noite. No dia seguinte é que eu fui ter outra vez a mesma dor, fui ao hospital. E chegando lá, eles já diagnosticaram que eu estava com um infarto do miocárdio e já fiquei internada lá.
O médico do Instituto Nacional de Cardiologia, Felipe Pitella, orienta como prevenir o infarto agudo do miocárdio.
Não adianta só se agasalhar. As pessoas têm que vir se tratando, ir ao médico, checar periódico, detectar, está com a pressão aumentada, vou tratar. Está com o colesterol aumentado, medicação para baixar o colesterol, entendeu? Glicose, como é que está a glicose? Glicose está boa? Se não tiver, tem que fazer dieta, tem que tomar remédio. Se a pessoa tiver com sobrepeso, tem que fazer dieta para diminuir o peso, tem que manter uma atividade física regular.
Para saber mais detalhes sobre como prevenir o infarto agudo do miocárdio no período do frio e em qualquer estação do ano, acesse www.inc.saude.gov.br. Reportagem Cirlei Batista.
7,9.
As exportações do agronegócio brasileiro foram de US$ 9.610.000 em julho desse ano.
Os produtos de origem vegetal foram maioria nas exportações. O principal foi a soja em grãos.
As vendas foram de mais de US$ 3 bilhões, quase um terço das vendas totais para o exterior registradas no mês.
No setor, que inclui também farelo e óleo de soja, as vendas foram de quase US$ 4 milhões.
O setor de carnes foi o segundo da lista, com vendas de mais de US$ 1.600.000. O destaque foi a carne de frango.
Voz do Brasil.
Desde o final de junho está no ar o Portal do Consumidor do Governo Federal.
Na página da internet, os consumidores de todo o país podem fazer reclamações às empresas que estão cadastradas no portal.
E a partir de hoje, qualquer pessoa que acessar o site vai poder saber informações como a quantidade de reclamações que uma empresa tem no portal, quantas dessas reclamações foram respondidas e também o prazo médio de resposta.
Mais de 4 mil reais é a fatura de celular da filha da dona de casa, Valdelice Silva. O plano oferecido pela operadora 2 meses atrás era para ser mais barato. O valor alto até assustou a dona de casa, que procurou o Procon para resolver o problema.
Veio essa conta para ela, ela desesperou, ela não tem condições de pagar e é um plano que não existe. Por isso que eu estou aqui no Procon e vou recorrer quantas vezes for preciso. Nós não temos condições de pagar.
Esse é só um dos casos que chegam todos os dias nas unidades do Procon espalhadas pelo Brasil. E um portal do governo federal na internet, lançado há menos de 2 meses, permite que os clientes também façam reclamações no mundo virtual. O portal do consumidor entra hoje na segunda etapa, com uma nova funcionalidade. Agora é possível verificar o comportamento da empresa no site, como explica a Secretária Nacional de Defesa do Consumidor, Juliana Pereira.
O consumidor vai ter claro qual o comportamento da empresa que aderiu à plataforma Consumidor.gov. No caso, o prazo que ela demora para responder, o prazo médio de resposta, a quantidade já de reclamações respondidas e a satisfação dos consumidores que utilizaram a plataforma em relação àquela empresa.
O portal já tem 127 empresas cadastradas e 52 em fase de credenciamento. Mais de 18.500 consumidores já aderiram ao portal e 9 mil reclamações foram registradas. A maioria das reclamações foram feitas por homens. A faixa etária que mais usa a plataforma fica entre 31 e 40 anos. E a maior parte dos clientes procura diretamente a empresa antes de recorrer ao site. A área que ocupa a liderança no registro de queixas é a de telecomunicações, seguida pela de serviços financeiros. A Secretária Nacional de Defesa do Consumidor, Juliana Pereira, conta que dentro de um mês deve ser lançada a terceira etapa do portal, quando o consumidor vai ter acesso a dados comparando o desempenho das empresas.
A ideia é que, para estimular a competitividade pela qualidade de atendimento, que o consumidor possa rapidamente olhar para as instituições financeiras e ver quem é mais rápido, quem atende melhor. E assim, para os outros setores.
Hoje, a plataforma pode ser acessada por consumidores de 16 estados. Até 1º de setembro, deve estar disponível para todo o Brasil. O endereço na internet é www.consumidor.gov.br. Reportagem Leonardo Meira.
Na fronteira do Brasil com a Bolívia, policiais militares e civis estão passando por treinamentos especializados na prevenção e combate a crimes, como o tráfico de drogas e de armas.
O curso de unidades especializadas de fronteira também forma multiplicadores, que são os profissionais capacitados para serem instrutores de outros policiais.
A fronteira do Brasil com a Bolívia, chamada de Fronteira Oeste, tem 3.400 quilômetros e vai de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, até Assis Brasil, no Acre. Nesse trecho, o único estado que faz divisa total com o território boliviano é o Mato Grosso. Por conta disso, está sendo realizado até amanhã, na cidade de Porto Esperidião, a cerca de 350 quilômetros de Cuiabá, o 21º curso de unidades especializadas de fronteira do Ministério da Justiça. O secretário de Segurança Pública do Mato Grosso, Alexandre Bustamante dos Santos, defende que o policial da região precisa de um treinamento específico para atuar no local. Isso porque a vigilância na fronteira é diferente dos grandes centros e exige o uso de tecnologia avançada para combater o tráfico de drogas e armas.
Todo investimento que é feito na fronteira, seja ele de forma de tecnologia, de equipamentos, de capacitação, é melhorar o combate ao crime organizado no Brasil como um todo. Porque a maioria dos produtos que são servidos, no caso de entorpecente, armas, munições, contrabando, que entram no Brasil, vem da nossa fronteira, da fronteira Brasil-Oeste.
O curso está sendo feito por 39 policiais militares e civis que trabalham na região de fronteira. A formação conta com 16 disciplinas, como reconhecimento de drogas, a identificação de artefatos explosivos, a busca de veículos suspeitos e táticas para confrontos armados. A secretária nacional de Segurança Pública, Regina Mick, afirmou que desde o ano passado, 800 profissionais de segurança pública já passaram por curso. recursos para atuar nas fronteiras e o investimento é de 4 milhões de reais. E além de combater os crimes de fronteira, a secretária Regina Mick aponta outro resultado da iniciativa.
Depois da instituição da Estratégia Nacional de Fronteiras, né, de 2011 para cá, nós conseguimos diminuir 10% o número de homicídios nesta faixa de fronteira, com os estados, com as Forças Armadas, enfim.
Os cursos especializados fazem parte do Plano Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras. Desde 2011, segundo o Ministério da Justiça, mais de 600 toneladas de drogas e mais de 2 mil armas foram apreendidas nas fronteiras com os países sul-americanos. Reportagem Paulo La Sálvia.
Foi licitada hoje pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a contratação da empresa que vai revitalizar a Ponte da Amizade em Foz do Iguaçu, no Paraná.
As obras na ponte, que fica na fronteira entre Brasil e Paraguai, devem ser executadas no prazo de um ano.
Com a revitalização, o objetivo é oferecer mais conforto e segurança aos usuários, além de ajudar a coibir o contrabando de mercadorias que são atiradas da ponte para as margens do Rio Paraná.
Brasil.
Um plano de proteção para um povo indígena que vive isolado na fronteira da Amazônica entre Brasil e Peru foi anunciado hoje pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI.
O primeiro contato brasileiro com os indígenas foi feito em junho, no Acre.
Foram 24 os indígenas que estabeleceram contato com equipes da FUNAI. Para a proteção da comunidade isolada, foi criado um plano de contingência, com monitoramento e identificação de possíveis ameaças, além de ações como atendimento imediato de saúde, de maneira a prevenir doenças desconhecidas dos índios. Os primeiros 7 indígenas que fizeram contato apresentaram casos de gripe e já foram tratados. Atualmente, nenhum dos 24 apresentam problemas de saúde. Mas, de acordo com Daniele Cavalcante, diretora de Atenção à Saúde da Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, são necessárias ações de prevenção.
A importância agora que a SESAI vem dando é fazer a imunização, fazer com que esses indígenas possam ter algum tipo de reação, porque nós levamos as doenças conosco, mas eles todos estão sendo imunizados, a SESAI levou medicamento, material médico, inclusive para a coleta de exames vai ser feito na própria área, para que a gente evite tirar essa população, a não ser nos casos mais graves, que a SESAI também já se preparou para qualquer tipo de necessidade de remoção via helicóptero.
A política da FUNAI, no caso de indígenas que vivem isolados, é a proteção do território desses povos e o não contato, ou seja, respeitar a vontade deles de se comunicar somente se quiserem. A presidenta da FUNAI, Maria Augusta Cirati, explica que ações de intervenção acontecem apenas nos casos em que o grupo isolado esteja ameaçado, como no caso dos indígenas contactados no Acre, que relatam sofrer violência e pressão territorial.
Se eles optam por fazer esse contato com a comunidade envolvente, a gente respeita isso e passa a realizar a proteção de uma forma como a gente realiza para todos os outros indígenas no Brasil.
Também será reativada uma base da Frente de Proteção Etnoambiental na região. Atualmente, existem 104 registros de índios isolados na Amazônia Legal. Reportagem Priscila Machado.
7:18.
A Comissão Nacional da Verdade, que investiga graves violações de direitos humanos no país, ouviu hoje os depoimentos de familiares de desaparecidos da guerrilha do Araguaia, movimento contra a ditadura militar ocorrido entre o final da década de 60 e meados da década de 70.
A luta armada se deu na região amazônica, às margens do rio Araguaia, na divisa do Pará com os estados do Maranhão e do Tocantins.
Segundo a Comissão Nacional da Verdade, o movimento resultou em prisões ilegais, torturas e dezenas de mortos e desaparecidos políticos na primeira metade dos anos 70.
40 anos depois do fim da guerrilha do Araguaia, familiares dos desaparecidos se reuniram na Comissão Nacional da Verdade, criada para apurar graves violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. Entre os parentes dos desaparecidos da guerrilha estava Vitória Lavinha. O marido, o pai e o irmão dela fizeram parte da guerrilha e desde então estão desaparecidos. Vitória se recorda do último momento que esteve na companhia do marido.
E ele com o filho no colo dentro de um táxi e a gente tinha a sensação, tanto ele, a gente não falou sobre isso, mas não precisava ter falado. Tanto ele como eu percebemos que aquele era o nosso último encontro. A gente sabia, eu pelo menos sabia que eu não ia vê-lo mais. Então aquilo assim foi um dos momentos mais difíceis da minha vida.
Além dos parentes dos desaparecidos, quatro militares que participaram da repressão ao movimento do Araguaia foram convocados para prestar depoimento, mas nenhum compareceu. Um deles está hospitalizado, mas já manifestou o desejo de falar à Comissão Nacional da Verdade. O coordenador da comissão, Pedro Dallari, explicou que o próximo passo da investigação será a análise das folhas de alteração, que são os registros das carreiras militares.
Na próxima semana, a equipe da Comissão Nacional da Verdade e a equipe do Ministério da Defesa vão se reunir para tratar das folhas de alteração. Esses são os documentos mais importantes hoje para a comissão poder realmente aprofundar as investigações sobre a participação de militares na prática dessas graves violações de direitos humanos.
Ainda este mês, membros da Comissão Nacional da Verdade vão visitar a chamada Casa Azul. O imóvel está localizado em Marabá, no Pará, e teria servido como centro clandestino de tortura e morte durante as operações militares contra a guerrilha do Araguaia. Reportagem Leandro Alarcon.
E a Comissão Nacional da Verdade está recebendo até o dia 30 de setembro ideias para o capítulo das recomendações do relatório final.
O texto vai trazer a conclusão de todas as investigações de violações de direitos humanos promovidas pelo grupo.
As sugestões podem ser enviadas por qualquer cidadão para o e-mail ouvidoria.recomendação.cnv.gov.br.
Curso que ajuda na formação de gestores públicos que participam ou pretendem participar do Sistema Nacional de Cultura, criado para incentivar um modelo de gestão que promova o acesso dos brasileiros à arte e à cultura.
Esse é o tema da entrevista que a repórter Isabela Azevedo fez com o secretário de Articulação Institucional do Ministério da Cultura, Bernardo Mata Machado.
Secretário, a quem se destina esse curso e como é que ele funciona?
Esse curso se destina aos municípios do Centro-Oeste e é para gestores, secretários de cultura, diretores da área de cultura. E o objetivo é aperfeiçoar a gestão, ensinar planejamento, economia da cultura e principalmente instruir os gestores para se adaptarem ao Sistema Nacional de Cultura.
E esses gestores já estão inscritos no Sistema Nacional de Cultura? E como é que funciona esse sistema?
O Sistema Nacional de Cultura é o SUS da cultura. É uma articulação entre a União, os estados e municípios, sempre ouvindo a sociedade, principalmente os segmentos interessados, no caso da cultura, com o objetivo de espraiar e estender as políticas culturais para todo o território nacional.
O curso, na verdade, dura 6 meses, né? Termina no dia 14 de dezembro deste ano. O que vocês esperam dos gestores depois dessa fase?
A gente tem dado já desde 2009 esses cursos de formação de gestores em todo o país e a ideia é atingir todos os estados e todas as regiões e a nossa expectativa é que aumente a eficiência da gestão pública de cultura, fato que com certeza irá beneficiar todos os cidadãos.
Nesse momento, o Ministério está focado no Centro-Oeste, né? Esse curso é dado para os estados do Centro-Oeste e tem outros momentos em que outros estados vão ser contemplados?
Sim, nós já realizamos cursos na Bahia, já realizamos cursos no Pará, no Rio Grande do Sul, estamos terminando um curso no Rio de Janeiro e pretendemos alcançar aqueles estados que ainda não foram alcançados no próximo ano de 2015.
E existe alguma diferença, alguma característica regional em relação a esses cursos mudando de uma região para outra?
Sim, uma das bases da Política Nacional de Cultura é a promoção da diversidade cultural. Então, a gente tem um currículo básico, uma grade curricular mínima, mas a gente acrescenta detalhes e conteúdos sobre as políticas regionais, as políticas dos estados, sobre as características culturais desses locais onde o curso é realizado.
Secretário Bernardo Mata Machado, muito obrigada pela entrevista. Mais informações você encontra no site do Ministério da Cultura, que é o cultura.gov.br. Em caso de dúvidas, basta enviar um e-mail para sai@cultura.gov.br.
A Força Nacional de Segurança Pública foi autorizada pelo Ministério da Justiça a atuar a partir de hoje no Complexo da Maré, na cidade do Rio de Janeiro.
A força, que é formada por policiais e bombeiros dos grupos de elite dos estados, vai ficar até novembro, podendo estender o trabalho caso seja necessário.
O objetivo é preservar a ordem pública, a segurança das pessoas e também o patrimônio na região.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Acordo entre empresas e Ministério da Saúde reduz mais de 1.000 toneladas de sódio de alimentos industrializados.
Exportações do agronegócio brasileiro foram de mais de 9 bilhões e meio de dólares em julho.
A partir de hoje, perfil de empresas que têm reclamações está disponível para consulta no Portal do Consumidor.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã.